Olá, muito boa noite. Está começando mais uma edição do Paddock GP ao vivo, 19 horas no horário de Brasília. Eu estou com Evelyn Guimarães, estou com Gabriel Curti, estou com Rodrigo Berton, eu, Vitor Martins, estou com você que acompanha mais uma edição daquela semana que antecede a primeira etapa do Campeonato Mundial da Fórmula 1, que também antecede o Campeonato da MotoGP. Falaremos dos dois campeonatos, poderia também ser da Stock Car, mas foi adiada. Enfim, prato cheio para falarmos dessa semana de expectativa para os dois principais campeonatos do automobilismo e do motociclismo. Já tenho aqui comigo os meus dois convidados maravilhosos, belos, formosos, comunicadores, que trarão para nós as impressões iniciais, o comentário inicial desse programa. Tudo bem, Evelyn? Um beijo.
Olá, Vi, um beijo para você também. Olá a todos, Gabriel Curti, Rodrigo Berton, sempre na retaguarda, a todos que já acompanham o Paddock GP, que se prepara e vai discutir aí para o início das temporadas, né, dos dois principais campeonatos do esporte a motor. O meu comentário inicial é: por que os dois começam ao mesmo tempo? Sabe, não tem nenhuma razão para isso. Eles poderiam começar em fins de semana diferentes, mas não, ninguém tem dó do jornalista, do cara do portal lá, que tem que planejar todos os guias, todos os vídeos. Esse é o meu comentário inicial, essa revolta com esses dois mundiais.
Muito bem, já noto a alegria esboçando na alma de Evelyn Guimarães. Espero que Gabriel Curti também compadeça desse momento. Tudo bem, Gá? Beijo.
Tudo bem, Vi, um beijo para você, para Eve, para Rodrigo Berton, para todos que estão nos acompanhando em mais uma edição inenarrável do Paddock GP. Não, claro, compartilho do sentimento da Eve. É muito estranho, né? Porque a gente fica ansioso para a temporada recomeçar assim que ela acaba, né? Tem aquele período que a gente dá uma descansada e tal, mas logo a gente já fica ansioso de novo. Só que aí vai tudo começando junto, não precisa, né? A Stock Car tentou causar um tríplice ataque na gente, mas não conseguiu. Mas de qualquer jeito, teremos um final de semana bem movimentado no Oriente Médio, com a Fórmula 1 no Bahrein, com a MotoGP no Qatar.
Muito bem. Você participa desse programa através dos comentários no chat desse nosso YouTube, nas demais redes sociais, quando subirmos esse vídeo para as reprises devidas. Lá não poderemos ler os seus comentários, porque já terá acontecido o programa. Fica um pouquinho impossível. Mas sempre participe, dê o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Tem conteúdo sempre, todo dia, aqui no YouTube do Grande Prêmio. Chamando atenção para o próximo sábado, logo depois da classificação, briefing está de volta aos sábados. E teremos a edição de domingo também, às 11 horas, no horário de Brasília. Teremos o nosso... a nossa segunda tela, a nossa cabine GP durante a corrida, que você verá os comentários magníficos dos nossos analistas. E logo depois que terminar a transmissão, voltamos com a análise da corrida no próximo domingo, pois. Olha, eu tenho um roteiro aqui. Eu vou ler o meu roteiro, tá? Porque se eu não ler o roteiro, as pessoas reclamam. O Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, vai receber a abertura da temporada 2021 da Fórmula 1. A prova marca o início do extenso calendário de 23 corridas. Estamos muito felizes por isso. Obrigado, Fórmula 1. Aliás, depois eu quero que vocês falem. É a minha 19ª etapa cobrindo Fórmula 1 aqui no Grande Prêmio. Senhor amado. É o mais longo calendário da história da Fórmula 1. Diferente do cenário encontrado em novembro, quando a Fórmula 1 correu nesse mesmo traçado pela última vez, a Mercedes não pinta como favorita. Nós temos falado isso insistentemente e vamos repetir hoje, se necessário. Os problemas apresentados pelo W12 na pré-temporada e as declarações pessimistas apontam a Red Bull com Max Verstappen como os principais candidatos ao topo do pódio no próximo domingo. A Red Bull, por sua vez, não vence em Sakhir desde 2013, lá quando tinha um tal de Sebastian Vettel, antes do início da era híbrida. E não vence uma corrida de abertura da temporada desde 2011, quando o próprio Vettel triunfou na Austrália. Vettel, por sinal, é uma das atrações desse GP do Bahrein pela Aston Martin, e um outro veterano que volta, na realidade, Fernando Alonso, reestreia pela Renault, agora rebatizada de Alpine. Ele que não corre desde a temporada 2018, encerrou 2018, 2019 e 2020, foi brincar em outras terras, inclusive um oval, coitado, que ele explodiu o motor, aí outro não participou. E aí, temos isso para o final de semana. Quero começar com Evelyn Guimarães. Evelyn, mudou alguma coisa dos últimos dias para cá? Temos algumas informações novas a respeito da Mercedes, se ela consertou aquela raba que mexe, que mexe. No final das contas, o que, que temos para a análise desse final de semana que vem?
Olha, ainda não há informações concretas sobre a raba da Mercedes. Mas o que há, na verdade, é assim... digamos assim, uma meia-culpa da Mercedes. Eles lançaram um vídeo em que tentam explicar o que está acontecendo com o carro, em todo assim, o desenvolvimento mais extremo que eles tiveram nessa traseira, a combinação, né, entre o difusor, a parte aerodinâmica, a asa e também o assoalho. A suspensão traseira ficou a mesma, então eles não tiveram mudanças nesse sentido, e que é uma coisa que ainda não tem resposta, sabe? E aí uma das definições que eu vi foi que eles entendem esse carro como uma pequena diva, né? Então por aí a gente já lembra daquele carro de 2017, que também se comportava, só que aquele carro se comportava diferente como um todo em diferentes tipos de pista. Esse aí, eles estão muito temerosos que ele vá dar trabalho em todo tipo de pista, porque eles não conseguem domar, digamos assim, essa parte traseira do carro. Inclusive, até o Toto Wolff definiu o carro como tóxico, um pouco tóxico. Então por aí a gente vê o desânimo tóxico. Lá. Mas, por outro lado, os primeiros dados mostram que a Mercedes, isso vem também em função da análise de dados feita pela Pirelli, a Mercedes conseguiu praticamente anular os efeitos da redução do downforce, né? Que esse ano a FIA, como eu disse, tentou obrigar as equipes a reduzir a pressão aerodinâmica em 10%, por isso eles foram trabalhar com a parte traseira do carro e tudo mais, e aí aconteceu que várias equipes tiveram soluções diferentes, e a Mercedes foi uma solução mais extrema, como eu já disse, e os primeiros dados vindos da Pirelli, porque a Pirelli também tem muita questão nisso, em função do pneu, né? Então o pneu é mais rígido nesse ano, porque os pilotos pediram isso para que o desgaste não seja tão acentuado, e aí o pneu vem numa composição diferente e exige mais dessa carga aerodinâmica. Então a combinação de dados mostra que a Mercedes conseguiu um belo ganho aerodinâmico, mas ainda não entende como controlar essa traseira.
Tá ouvindo?
Tóxico.
Agora, quando falarmos do carro da Mercedes, eu vou colocar essa música de fundo. Pode continuar, Evelyn. É uma maravilha? Ô, Evelyn, nós não estamos ouvindo você.
Desculpa, muitas histórias sobre Britney, né, nesses dias, inclusive, muitos alvoroços aí, revoltas e tudo mais, enfim. Mas é isso, assim, a Mercedes, uma combinação de dados também com a Pirelli, é uma equipe que conseguiu reduzir bastante essa questão da pressão aerodinâmica, outras equipes também, mas no caso da Mercedes é importante uma notícia dessas no momento em que eles tentam entender o próprio carro.
Você também acha que o carro é tóxico? Gabriel.
Não, eu acho que o Toto Wolff gosta de aspas marcantes também. Ele dá declarações poderosas sempre. Ele não gosta de falar básico. Não acho que o carro seja tóxico. Eu acho que é um carro que tem problemas. E a gente viu bastante na pré-temporada a Mercedes com dificuldade... para ter um carro estável, e é um dos pontos que a Mercedes tinha como pilar no passado para ter a vantagem sobre a Red Bull. Eu acho que muito também do controle que a Mercedes teve com o DAS ano passado foi um ganho importante. A gente até viu várias vezes o Toto Wolff falando disso, e mesmo os rivais comentando que a Mercedes tinha um ganho importante de menos desgaste de pneus e mais estabilidade no carro, também gerado por isso. Agora, eles tentaram compensar, como a Eve disse, a perda do downforce em diversas áreas. E, aparentemente, com o assoalho foi bem sucedido, com a traseira foi um pouco demais. Então, é uma equipe que ainda tenta achar aquele meio termo para deixar o carro menos a risco. Acho que a palavra é a risco. Assim, o carro da Mercedes estava escapando muito na pré-temporada e é uma coisa que, de novo, a gente via mais acontecer com a Red Bull do que com a Mercedes nos últimos anos. É um carro que tem mais o estilo do Verstappen do que do Hamilton e do Bottas, digamos assim. O Verstappen gosta de carros manhosos, gosta de carros em que ele tenha de compensar no braço e que ele possa entrar de forma mais arrojada nas curvas. A Mercedes não tem esse perfil. O Hamilton, o Bottas não tem esse perfil, né? Eles gostam de um carro mais na mão. A gente vê a tocada do Hamilton, uma tocada extremamente limpa. Nos últimos anos, principalmente, ele tem ficado especialista nisso. A gente cansou de ver aquelas voltas de pole do Hamilton, que são marcantes também por uma tocada muito suave. E nesse primeiro momento ele não vai conseguir isso, assim. Pelo que a gente viu na pré-temporada, o carro da Mercedes não permite uma tocada tão suave. Então, eu estou curioso para ver esse final de semana o que a Mercedes conseguiu evoluir nessa parte de estabilidade. Eu acho que o carro é mais rápido do que a gente viu. Acho que é uma Mercedes que não foi ao seu limite para ser rápida. Apesar de ter usado o C5, eu acho que a Mercedes não foi no limite dela. Só que isso não altera o fato de que numa corrida de quase 2 horas, um carro que é a risco pode acabar complicando as coisas. Então é muito tempo para arrumar um ritmo de corrida melhor. A Mercedes não teve um ritmo de corrida legal. Acho que muito mais do que volta de classificação, do que o carro ser rápido ou não, acho que o principal fator é esse, assim, ter a confiabilidade, ter a consistência, um carro mais equilibrado para que ele possa ser bom de corrida, para que ele possa ter uma tocada mais suave. E acho que isso vai ser difícil nesse primeiro momento.
A Red Bull, então, vem como favorita, a Evelyn Guimarães. E se a traseira for aquela problemática que leve a Mercedes a fazer mudanças sensíveis, vai demorar um tempinho até ela conseguir refazer toda uma peça, se for necessário. É por isso, então, que a Mercedes teria... A Red Bull teria, no caso, de fazer os pontos necessários para que tenha uma gordura nesse campeonato e permitir que Verstappen lute pelo título. É fundamental para ela, não é isso, Evelyn?
É isso mesmo. É a chance da Red Bull em muito tempo mesmo, porque nessa era híbrida ela capengou muito no início, né? Depois ela conseguiu, principalmente em 2019, chegar um pouco mais de força. Em 2020 tentou um pouco, mas foi mais o talento do Verstappen. Mas nesse ano ela tem um carro que pode fazer isso. Né, ela acertou muito bem toda essa, apesar de todas essas restrições impostas pelo regulamento, inclusive o de manter o chassi do ano passado para esse, ela conseguiu trabalhar melhor, de forma mais sólida até, nessa parte traseira, no assoalho. Ela não ousou tanto quanto a Mercedes, ela foi num caminho, eu não diria convencional, mas menos ousado, digamos assim, que é uma coisa que a Red Bull gosta, mas ela preferiu recuar um pouquinho e fazer aquilo que ela, o feijão com arroz ali, e parece que está dando certo para ela nesse momento. Ela não tem um difusor, por exemplo, muito diferente, como tem a McLaren, ela não tem uma asa muito extravagante, como a própria Alpine, né? Um desenho mais rechuchundinho ali. Ela não ousou nesse nível, né? Ela preferiu uma linha, né, um conceito menos ousado, mas muito mais perto daquilo que ela tem de dados para conseguir tirar vantagem, para conseguir tirar desempenho desse carro. E na pré-temporada a gente viu que a Red Bull terminou essa pré-temporada deixando a impressão que ela poderia andar muito mais, que ela poderia andar muito mais rápido, que ela poderia ter feito muito mais quilometragem, simplesmente ela não quis, né? Eles se preocuparam muito, por exemplo, com a confiabilidade do carro, com o ritmo de corrida e deixar em familiarizar, na verdade, o Sérgio Pérez com os procedimentos da equipe, que certamente são bem diferentes daquilo que ele estava acostumado. Então, esse foi o trabalho em si da Red Bull, além dos componentes aerodinâmicos e tudo mais que ela testou, principalmente no primeiro dia de pré-temporada. Então, assim, juntando tudo isso, é a oportunidade que a Red Bull tem, é a oportunidade que ela está esperando há muito tempo, e casou de ser nessa temporada, que é a última desse regulamento, então antes tarde do que nunca, né? E está dando essa sorte da Mercedes ter optado por um caminho mais complexo, digamos assim, está tendo problemas nesse momento, problemas reais nesse momento, ela tem que aproveitar. Então, cada corrida para a Red Bull vai ser como se fosse uma decisão. Ela precisa vencer, o Verstappen precisa vencer, precisa fazer pódio, precisa fazer dobradinha, largar na frente, para também impor um pouco de pressão para cima da Mercedes. E a Red Bull está na melhor posição porque ela não tem a obrigação de ganhar da Mercedes, né? A Mercedes criou, ela vem dominando a Fórmula 1, então ela traz também esse ônus, né, de que ela tem que vencer sempre. Então a gente espera que a Mercedes vá à pista e vença sempre, né? Então, quando a Mercedes não vence, opa, né, o que está acontecendo? Já tem uma crise na Mercedes, já tem alguma coisa, então vai ficar tipo uma cobrança. Enquanto que para a Red Bull, tudo é lucro, né? Ah, a gente não conseguiu vencer a Mercedes. Ah, todo mundo, ninguém consegue. Não, mas a gente venceu a Mercedes. Opa, né? Aí se empolga com aquele campeonato. Então, assim, a Red Bull tem que aproveitar essa posição de não ser a líder, de não ter a obrigação de vencer, e ao mesmo tempo ter feito um carro que pode e que vai dar a chance do Verstappen, de fato, enfim, disputar o título.
É isso, né, Gá? A Red Bull começa um ano meio que sabendo que, se quiser ganhar um campeonato, é agora, é um campeonato longo de 23 provas, como falamos, mas as quatro ou cinco primeiras serão fundamentais para que ela comece a criar essa gordura até que a Mercedes se recupere de pronto.
É isso, eu acho improvável a gente chegar na fase europeia, né, que a gente está acostumado com aquela primeira perna na Ásia, Austrália e tal, mas enfim, quarta, quinta etapas, eu acho muito difícil que a Mercedes não esteja num nível campeã do mundo. Então é o tempo que a Red Bull vai ter para empilhar vitórias, para fazer todos os pontos possíveis. E aí não é só o Verstappen que precisa atuar, o Pérez vai ter que ajudar ele muito, e vai ter que ter uma adaptação muito mais rápida do que ele está imaginando. A gente viu o Pérez falando que ele precisa de cerca de 5 corridas para se adaptar à Red Bull, e o Helmut Marko falou, não, você precisa de 0, na primeira eu já quero você adaptado, porque ele sabe, o Marko, o Horner, o Verstappen, eles sabem que para ter alguma chance de título, eles vão ter que espetar a Mercedes desde a primeira corrida, e aproveitar que a Mercedes não chegou esse ano como ela chega todo ano. Então a chance está aí. Mas eu queria só frisar uma coisa que a gente bateu muito nessa tecla no ano passado e acabou não falando muito disso esse ano. A Red Bull não precisa só ter um carro muito bom, como ela parece ter. A Red Bull não precisa só ter um Verstappen genial, como ela tem. Mas tem outro fator aí. GP da Áustria, Verstappen abandona com problemas eletrônicos. GP da Itália, o Verstappen abandona com problema no motor. GP da Toscana, o Verstappen tem um problema no motor antes da largada, a Red Bull decide largar mesmo assim e aí causa aquele acidente, porque o Verstappen está muito lento, então ele acaba batendo com o Raikkonen e com o Gasly. GP da Emília-Romanha, o Verstappen tem um furo de pneu e abandona. GP do Sakhir, aí sem culpa nenhuma, o Verstappen é coletado pelo Leclerc naquele toque com o Pérez e acaba abandonando. Foram 5 abandonos que o Verstappen não teve culpa nenhuma. A gente pode falar, não, mas na Toscana ele causou o acidente, mas o carro dele não existia, não era nem para ele ter largado naquela prova, já se sabia do problema. Foram 5 abandonos. Para um campeonato em que o Bottas teve 9 pontos a mais do que o Verstappen, foi completamente crucial isso. Era para o Verstappen ter terminado o campeonato uns 40 pontos na frente do Bottas. Então já era uma realidade diferente da que a gente olha para a classificação fria hoje. Hoje a gente olha, não, o Verstappen não conseguiu nem bater o Bottas. Mas por que não conseguiu bater? Por causa da confiabilidade. Porque já tinha ali alguma coisa para ele conseguir superar. Não era a Red Bull de 2021, ainda era uma equipe que não era tão forte, o motor Honda não era tão bom quanto é o desse ano, e mesmo assim ele seria vice-campeão. Então eu acho que a grande questão é essa, é confiabilidade. A Red Bull não pode ter mais abandonos, não é que ela tem que diminuir, ela não pode ter. A gente está falando de um Hamilton que não abandonou nenhuma corrida no passado. É com esse cara que você está disputando, é com essa equipe. Então acho que a grande questão, mais até do que a performance nesse primeiro momento, é a Red Bull parar de quebrar. Red Bull e Honda, né, nesse caso.
E até, se eu puder, só fazer um adendo. E esse foi o foco do trabalho deles nesses 3 dias. Né? A gente percebeu várias voltas nesse sentido de testar tudo que tinha para testar. Né? Então, o Verstappen com 130 e poucas voltas, a exaustão, aquilo que eu disse antes, eles não se preocuparam com o tempo, eles não se preocuparam em coisas muito específicas, eles focaram o trabalho deles na confiabilidade, porque eles sabem que as peças e as outras coisas que podem fazer diferença, eles já têm essa certeza, já têm esses dados, então eles não forçaram muito nesse sentido, né? É como praticamente a Mercedes fez em algum momento. Ela já tem um dado sobre aerodinâmica, uma série de coisas, então ela não se preocupou com isso, né? Ela quis dar confiabilidade, e foi a mesma coisa que a Red Bull fez, por conta de tudo que o Gá falou agora, das quebras que acabaram tirando o Verstappen dessa briga. Então, se a gente for lembrar do ritmo e tudo que eles fizeram na pré-temporada, é focando na confiabilidade, que na verdade é o calcanhar de Aquiles deles.
Muito bem. Vettel e Alonso, aproveita, Evelyn, para falar dos dois: um tetra, um bicampeão, um que muda de equipe, outro que volta à Fórmula 1. O que esperamos deles para esse começo de temporada?
Olha, eu acho que o Alonso vem com mais gana do que o Vettel. Pela forma como ele chega na Fórmula 1, que ele trata a equipe, que ele se entende lá dentro. A própria pré-temporada dele foi muito sólida, né? Ele andou bastante durante o período em que ele esteve no carro, dividiu informações com o Esteban Ocon, dividiu informações com essa nova estrutura que eles montaram em torno ali dessa Alpine, porque essa Alpine não é, de fato, a mesma equipe do ano passado, a Renault do ano passado, né? Eles mudaram muitos membros ali da staff técnica, e o Alonso chega com essa vontade de, digamos assim, fechar um ciclo na Fórmula 1 com uma outra pegada, né? Ele não chega assim, ele não tá voltando para a Fórmula 1 como aquele Alonso ranzinza, aquele cara que vai falar motor de GP2 e não sei o que. Ele não tá esperando isso, né? A gente percebe, lógico, ele vai entrar para dar o melhor, ele vai... aquela coisa do Alonso, né? Ritmo de corrida muito forte, muito inteligente em corrida, o cara que conhece tudo genuinamente, né? Mas ele sabe das limitações, então ele não está esperando nada muito diferente, entendeu? Então a gente vai ver um Alonso muito diferente nesse momento, um cara que está ali querendo fechar um ciclo na Fórmula 1, mas assim... mesmo, um ciclo forte, sem todo esse mimimi, sem nada disso, porque ele vem animado mesmo, entusiasmado. Então eu espero realmente uma performance muito legal do Alonso, espero um Alonso também mais good vibes, assim, né? Paz e amor, sem muito mimimi mesmo. Enquanto o Sebastian Vettel ainda está se encontrando nessa nova equipe, que na verdade é uma equipe que tem mais o estilo dele, né? Um cara que não gosta de tanta atenção, um cara mais simples, mais raiz. Então, assim, ele chega numa equipe que é exatamente isso, mas é uma equipe que, ao contrário da Alpine, né, que mostrou performance, mostrou confiabilidade, provou que pode estar forte ali no pelotão intermediário, a Aston Martin ainda tem muitas perguntas para serem respondidas, né? Porque ela quase não treinou por conta de confiabilidade que vem no espelho da Mercedes, né? Porque quebrou o câmbio, quebrou o motor, e isso tudo vem da Mercedes, então eles têm que também entender isso, e ainda o carro é uma incógnita, né, porque ele não andou tanto, a gente não tem como avaliar a performance desse carro, então assim, a gente vai ver isso a partir desse final de semana, se nada também voltar a acontecer ali na Aston Martin. Então acho que nesse momento, assim, o Vettel tá tranquilo, tá numa equipe que se parece muito com ele, então todos os ingredientes, todos os elementos ali combinam, mas vai depender muito desse carro, né? Se ele vai conseguir superar esses problemas de confiabilidade, então tirar o melhor desse carro. Né? É uma questão também, mas assim, acho que o Vettel aos poucos vai voltar a ser aquele Vettel do começo da Ferrari e tudo mais. E ele mesmo disse que não está em nenhum pânico, nem nada disso que está acontecendo, também pela experiência, né? Mas eu acredito que é um pouco assim, acho que ele vai começar um pouco mais devagar e o Alonso vai começar um pouco mais marcando o território nesse ano.
Muito bem. E você, Gá, como vê os dois pilotos?
Eu tenho essa impressão também, acho que mais pelas condições da Aston Martin do que o próprio anímico do Vettel. Assim, acho que o Vettel tá louco para mostrar serviço. Ele saiu muito mordido da Ferrari, muito mordido. Ele saiu se sentindo traído. A gente lembra depois que ele foi pro pódio lá na Turquia, como ele desabafou e como ele meio que queria mostrar que estavam fazendo tipo uma sacanagem com ele, né? E de fato foi, assim, o jeito que o Vettel foi descartado pela Ferrari, quando ele foi, a forma como ele foi, foi muito injusto. Eu acho que foi uma sacanagem. E o Vettel sempre teve essa consciência, né? E eu acho que ele respondeu à altura quando ele assinou com a Aston Martin às vésperas do GP da Toscana, que era a corrida 1000 da Ferrari, e ele acabou desviando completamente o foco da festa do time para o anúncio dele. Acho que ele estava coberto de razão naquela espetada. Agora, ele vai para uma realidade diferente, né? Ele vai para ser um comandante de novo de um projeto, como ele já foi anos atrás com a Ferrari, mas uma realidade totalmente nova. Ele não vai tentar levar o time de volta ao título mundial. Ele tenta tirar um time do pelotão intermediário e transformar numa equipe grande. O plano da Aston Martin é esse. A Aston Martin não quer liderar o meio do grid. Ela quer se juntar às equipes principais. E acho muito difícil que isso aconteça já em 2021, porque o carro nasceu mal. A Mercedes Verde, né, que é um carro muito, digamos, inspirado no carro da Mercedes do ano passado, ela tem problemas que a Mercedes não tinha. A gente sempre lembra, o regulamento desse ano não é exatamente o regulamento do ano passado. Então, simplesmente replicar o carro deles não é a solução de todos os problemas. Então, num primeiro momento, eu acho que a Aston Martin começa no fundo do meio do grid. Ela não vai começar lá junto com a Williams e com a Haas, de jeito nenhum. Mas ela começa um pouco atrás de Alpine, de McLaren, acho que de Ferrari, de AlphaTauri. E vai crescendo conforme o campeonato for passando, né? Acho que a Aston Martin tem tudo para terminar o ano na ponta desse pelotão intermediário. Mas esse começo deve fazer o time sangrar um pouco. O que a gente está imaginando com a Mercedes, eu acho que vai acontecer de forma acentuada com a Aston Martin. E numa briga tão compacta do pelotão intermediário, acho que esses pontos vão fazer diferença. E vai fazer diferença para o Vettel também na adaptação. O cara tá chegando num lugar novo e o carro é muito diferente, o motor é muito diferente e o carro nesse primeiro momento é problemático. Então, acho que não vai ser uma adaptação muito fácil pro Vettel. Pro Alonso, eu já acho que é o contrário. Assim, ele tá voltando a um lugar em que ele foi muito feliz. O Alonso foi bicampeão pela Renault. Mesmo na segunda passagem, que o carro era muito fraco, o Alonso ganha duas corridas, uma daquele jeito que todo mundo sabe, em Singapura, mas ele ganha uma corrida de forma espetacular no Japão e tira tudo que aquele carro muito mediano tinha para oferecer. E eu concordo com a Eve, eu acho que o Alonso está numa fase diferente da vida dele, no sentido de se preocupar menos com os resultados do que ele se preocupava antes. Ele sempre vai ser extremamente competitivo, ele é um campeão do mundo. Ele é um dos maiores pilotos que a Fórmula 1 já teve. Ele sempre vai querer o melhor, óbvio. Mas ele tá. Se a gente lembrar do jeito que ele sai da McLaren, o Alonso sai e promete que ele só volta para a Fórmula 1 se for num carro campeão. E ele não está voltando num carro campeão. Então eu imagino que é um Alonso que mudou de mentalidade nesses últimos 2 anos muito radicalmente, pelos processos todos que ele passou, pelo Dakar, por Daytona, pelas 500 milhas de Indianápolis, pelo WEC. Enfim, o Alonso se transformou nesses últimos tempos e eu acho que num primeiro momento ele chega para brigar na ponta do pelotão intermediário. A primeira meta dele vai ser trucidar o Ocon. Isso eu não tenho dúvida que ele vai tentar. O Alonso sempre fez questão de dominar amplamente os companheiros de equipe. E ele vai tentar fazer isso com o Ocon. E aí acho que isso pode acabar respingando no futuro do Ocon na Fórmula 1. Se o Ocon não bater de frente com o Alonso, se ele não responder à altura na pista, eu acho que 2021 pode acabar sendo o último ano dele na Fórmula 1.
Muito bem. Daqui a pouco falaremos de Fórmula 1 na Band, Fórmula 1 TV, com o seu plano Pro aqui no Brasil, o que muda no produto Fórmula 1. Falaremos de Drive to Survive, faremos as previsões do final de semana. Eu quero chamar o nosso Rodrigo Berton para os primeiros comentários dele, trazendo à baila os comentários do público.
Boa noite, Vitor, Evelyn, Gabriel, todo mundo que está acompanhando mais uma edição aqui do Paddock GP, edição 231. Uma alegria. Semanal fazer parte deste programa. Vitor, eu quero deixar aquele recado básico de todo o programa. São 623 pessoas assistindo, porém, 386 likes. Aí não tem time extender, não tem aquele chorinho. Quando você vai tomar a garapa na feira, você dá um gole assim no caldo de cama, o cara dá um chorinho e joga lá mais meio copo. O time extended é o nosso chorinho. É o chorinho da garapa do Grande Prêmio. Você tem que deixar o seu like, tem que bater 1.000 likes. Semana passada o pessoal falou, bateu 1.000 likes e vocês não deram time extended. Foi na vinheta de encerramento. Eu puxei no VAR. Puxei, Vitor. Te mandei aí o VAR. A análise foi na vinheta de encerramento. Então já deixa logo o like. Não espera o final, porque aí não bate, aí vocês ficam reclamando. A gente leu as reclamações. Então é isso. Se você não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, clica aqui embaixo em Seja Membro. Planos a partir de R$ 4,99, os planos Hattrick e Grand Chelem te dão direito a participar do melhor grupo do WhatsApp da internet, onde você encontra a melhor galera que comenta sobre esporte a motor. Passamos dos 100 mil inscritos, Vitor.
Finalmente, demorou um pouquinho, né?
Porém,
segundo as previsões.
Pouco, queremos 150 mil. Até agosto, 150 mil.
Meta ousada,
mas assim... Vai que... Ó, já tem um novo membro aqui, ó. Luiz Alfredo.
Opa! É o quê? O narrador da Globo?
É o narrador. Luiz Alfredo.
Aqui, da Globo não, vamos, né? Aliás, não é da Globo. Foi da Globo.
Plano Poli pro Luiz Alfredo. Luiz, sobe o plano aí pra você participar do WhatsApp com a gente.
É. Vem pelo menos pro Hattrick, que você vai vir para o nosso grupo. Não é um grupo lá muito legal, as pessoas têm um ou outro legal ali, mas os meus advogados sempre estão disponíveis a ver os absurdos e os abusos cometidos com a minha pessoa naquele grupo.
Ou façam, certo? Também como o Gato de Botas, podcast sem mimimi, que mandou R$19. Lembrando aos amigos que estão assistindo que ao se tornar membro, você tem acesso a conteúdo exclusivo no glorioso grupo de WhatsApp do GP. O Gajo de Botas, que ele já cumpriu o parâmetro de superchat de R$18,90 para entrar na pauta do programa.
Luiz Alfredo, ele não sabe é só escolher, você... Berton.
Não, mas ali, na hora que você cria o plano, tem lá três opções: Poli, Hattrick e Grand Chelem.
Só você fazer agora o upgrade.
Tá? Upgrade.
Você consegue.
Eu volto mais tarde, Vitor, com mais recadinhos e comentários dessa galerinha animada que protagoniza altas aventuras. Beijos.
Beijos. Olha só. Como a Evelyn falou e começou a reclamar no começo do programa, nós teremos também o início da MotoGP nesse final de semana, mas a principal atração não vai acontecer, porque o retorno de Marc Márquez ao grid da MotoGP foi adiado. Os médicos orientaram o espanhol a seguir o cronograma de recuperação do braço direito, e o ex-campeão da classe rainha será forçado a ficar de fora das duas primeiras etapas do campeonato que acontecem no circuito de Losail, no Qatar. O Marc chegou a ser incluído na lista dos inscritos para o GP do Qatar, mas se tratava de uma mera formalidade, afinal a Honda poderia trocá-lo ou não, e também porque ele precisava passar por um exame médico, né? Então uma avaliação será feita na próxima segunda-feira para ver qual será a sequência de Marc Márquez. Começa como uma continuação do campeonato do ano passado, Evelyn, ou teremos uma mudança bem drástica na MotoGP?
Eu não diria que começa como no ano passado, porque ano passado foi muito louco, né, mesmo, com tantas fábricas brigando, as equipes satélites, se bem que hoje nem existe, né, equipe satélite mesmo na MotoGP, mas enfim, eu acho que esse ano as coisas vão ser mais claras, mas muito equilibradas, também muito equilibradas. Não acho que a gente vá ver uma equipe ou outra, a Suzuki ou a Ducati, por exemplo, comandar com o pé nas costas, não vai acontecer. Eu acho que a gente vai ter um revezamento de vencedores também, uma disputa mais equilibrada, principalmente pelas características diferentes entre as motos, e como o grid é muito equilibrado, né, sem o Mark Marques. Então, assim, tira ele, é como se tirasse a Mercedes, né, com o Hamilton da Fórmula 1. Então, assim, né, todo mundo fica no mesmo patamar ali. A Ducati vem muito forte, ela investiu muito em aerodinâmica nessa moto, ela velocidade de reta, confiabilidade, ela tem um cara muito rápido, que é o Jack Miller, então a gente, e um novato, né, mas assim, um mais jovem, mas assim, ela vem muito forte. A Suzuki continua como um grupo bastante interessante, são os atuais campeões, com mais experiência, apesar de terem perdido, né, o David Brivio, que era um elemento importante dentro da equipe, mas acredito que ele soube deixar a receita ali dentro. Acho que eles não vão perder performance, não vão perder aquela operação bem azeitadinha ali da Suzuki. Então os meninos vão vir para cima com mais experiência, o Mir, né, com o título. Então a gente vai ver uma boa disputa. A Yamaha ainda briga um pouco com o motor dela, ainda briga um pouco com essa moto, que ela tenta reviver ainda, tenta buscar aquela sensação de 2019 nessa nova moto. Com o Valentino agora fora da equipe satélite, mas com toda a atenção, com a mesma moto, enfim, bastante coisa nesse sentido. Então, assim, vai ser bem interessante essa MotoGP. Para mim, assim, não é que ela começa como ela terminou ano passado. Acho que ano passado foi meio assustador para todo mundo entender que todo mundo podia ganhar em algum momento. Mas eu acho que esse ano eles vêm com essa consciência de que, olha, se você fizer o trabalho direitinho, for regular e aproveitar essa ausência do Mark Marques, você pode conseguir o título. Né? É viável, né? É palpável isso. Mas precisa aproveitar essa chance.
Como você vê esse campeonato que inicia sem esse homem maravilhoso e bonito que é Mark Marques? Gabriel?
Eu vou começar já o meu comentário dando um palpite, pode ser usado, mas assim, já para dar cara a tapa. Eu acho que num mundo sem Marques, que a gente não sabe até quando esse mundo vai existir, o Alex Rins entra em 2021 favorito ao título. Por que eu falo isso? Porque eu embarco no comentário que a Eve fez sobre se assustar com a chance de ser campeão. Eu fiquei com a nítida impressão de que o Rins, além do Quartararo, óbvio, foi um cara que sentiu demais a chance de ser campeão no ano passado. E caiu em momentos que ele não podia ter caído. E deixou o Mir se destacar muito na frente dele, coisa que não acontecia nos anos anteriores. Então, eu acho que o Rins é mais piloto do que o Mir. E acho que com a cabeça no lugar e consciente de que ele pode ser campeão, ele tem tudo para ser campeão. Eu acho que a Suzuki entra em 2021 com a melhor moto do grid. Acho que a disputa é Suzuki-Ducati num primeiro momento. A Ducati melhorou muito, muito mesmo. E acho que o Jack Miller vai ser o cara a carregar a Ducati. Então até imagino um duelo Rins e Miller nesse primeiro momento. Vejo a Honda melhorando muito também em relação ao ano passado e se colocando ali num segundo patamar junto com a Yamaha, que não melhorou tanto assim, já era uma moto boa, mas não era uma moto campeã. Então eu acho que Suzuki e Ducati estão num patamar, Honda e Yamaha estão no outro, e aí é óbvio, se o Marques voltar, a Honda passa desse patamar para frente das outras, isso é nítido. E acho que a KTM voltou, regrediu em relação ao que ela tinha no ano passado, enquanto a Aprilia melhorou muito. Talvez seja exagero colocar a Aprilia no mesmo nível da KTM nesse começo de ano, porque em provas a gente nunca viu a Aprilia fazer nada, desde que ela voltou à MotoGP. Mas eu acho que ela vai estar perto da KTM. Eu não coloco muita fé na KTM para 2021. Acho que o projeto de 2020 era melhor. Então talvez demore um pouco para que eles entrem nessa disputa tão bem quanto eles foram no ano passado. Mas, de novo, é uma projeção que a gente está fazendo simplesmente porque o Marques está fora. Porque se o Marques voltar, sinceramente, se ele voltar, ele vai ser campeão. Assim, ele tem que voltar logo. Ele não pode voltar, óbvio, na metade da temporada. Mas se ele volta na terceira, na quarta, na quinta etapa, eu acho que ele ganha o campeonato. E eu duvido que ele volte de qualquer jeito. Se, por exemplo, vocês acham que hoje o Marques não tem mais condição de correr no Qatar do que ele tinha na Estíria no ano passado? Na Estíria não, na Andaluzia no ano passado, que foi a corrida que ele tentou correr e não conseguiu. É óbvio que ele está melhor agora do que ele estava naquela época. Mas ele reparou que ele não pode se jogar daquele jeito. Ele não pode voltar de qualquer jeito, agravar essa lesão. Uma nova cirurgia podia ser fatal para ele. Assim, o cara passou por 3 cirurgias delicadas no braço. Se ele passa por uma quarta, por uma quinta, é capaz dele não voltar nunca mais. Né? Então, me parece que o Marques, dessa vez, adota uma postura cautelosa para o retorno. E ele só vai voltar se ele estiver muito perto do 100%. E estando muito perto do 100%, ele é completamente imbatível.
Muito bem. Então, acompanhe também a cobertura do Grande Prêmio da MotoGP nesse final de semana. Comando de Juliana Tesser e grande elenco Pedro Luiz Cuenca, que volta de nababescas férias, e Felipe Noronha na cobertura da MotoGP nesse final de semana. O assunto é, agora, Drive to Survive. Nós fizemos um aquecimento no podcast. Felipe Noronha falou com toda a equipe do Grande Prêmio para relembrar como foram as 2 primeiras temporadas. E se você gosta de ouvir podcast, vá lá, procure Grande Prêmio, não mais Padocast, procure pelo Grande Prêmio, que você acha todos os nossos podcasts, dentre eles Padocast e esse aquecimento Drive to Survive. A 3ª temporada da série ficou disponível na Netflix na última sexta-feira. Muita gente já assistiu, muita gente estava fazendo até às 4 da manhã da sexta-feira, já fazendo críticas, falando, dando spoiler do que ia acontecer, papapá, papapá, papapá. Valtteri Bottas, coitado, ele não seguiu o conselho, o coração dele quando quase abandonou a Fórmula 1 depois de entregar a vitória no GP da Rússia de 2018, né? Mas infelizmente ele está lá. Para o nosso deleite. No final das contas, Evelyn Guimarães, você viu Drive to Survive? Não.
Não vi, eu não vi Drive to Survive. Estou em dívida com essa linda atração, desde o ano passado, para ser bem sincera. Eu não vi nada.
Que bom.
Porque, sabe, tem muito trabalho, muita coisa, então, infelizmente... Entendo. Não deu tempo de ver, mas eu vou ver assim que as coisas acalmarem nesta Entendi. Linda reação do Grande Prêmio.
Ah, tá.
Bom. Mas assim, eu acho que os comentários gerais aí falam muito sobre a forma como eles abordaram as coisas. Né, todos os principais acontecimentos, ou deixaram de acompanhar algumas coisas importantes que aconteceram no ano passado, mas que, de fato, a temporada é feita para quem não acompanha tanto, é feita para seduzir aquela pessoa que não acompanha tanto, gosta um pouco e precisa de um empurrãozinho. Então, ele é feito mais para isso do que para o fã mesmo, que assistiu todas as corridas, que sabe de tudo, enfim. Então, fica nesse desequilíbrio, assim. Mas, de fato, eu não vi, então não posso. Eu vou fazer a Glória Pires aqui, viu? Não posso.
Não opinar. Tem condições, não tem condições de opinar. Gabriel tem condições de. O Gabriel tem condições de opinar?
Eu já assisti os 10 episódios.
E que tal?
Assim, pra mim foi com certeza a pior temporada das 3. Eu também já não sou muito fã da segunda. Talvez eu goste mais da primeira simplesmente porque era uma novidade. Assim, porque o estilo é muito parecido das 3. Eu acho que o jeito que eles fizeram, eles seguiram a receita. O que me deixa muito decepcionado é que o campeonato de 2020 foi maravilhoso de histórias. Assim, teve muita história boa. E eu acho que a temporada não dá a entender que o campeonato foi tão cheio de histórias ricas. Eu acho que o Hamilton aparece muito menos do que ele deveria, muito menos. A questão dos recordes é praticamente deixada de lado. A questão do Black Lives Matter tem 5 minutos no final. Assim, o Hülkenberg não aparece a série inteira. Foi uma das histórias mais legais do ano passado. Não sei se o pessoal da Netflix. Lembra, o Hülkenberg chegou a largar em terceiro, depois de quase um ano parado. Tem alguns episódios que são legais, acho que o episódio do Grosjean é de longe o melhor, assim, de longe o melhor, é o mais longo também, é emocionante, a parte dele com a mulher é muito legal, o episódio do Gasly é legal também, mas é porque é uma grande história, a vitória dele. O episódio do Pérez é legal também, porque é uma grande história, a vitória dele, mas em geral, assim, eu acho que é bem engessado. Talvez para quem não acompanhe nada de Fórmula 1, seja legal, porque você conhece mais ou menos quem são as pessoas, mas aprofunda muito pouco em como foram as histórias delas na temporada. Acho que as histórias foram muito mal desenvolvidas, assim, muito mal contadas. Tinha muita coisa divertida para a gente acompanhar e acabou não acompanhando. Assim, eu não achei muito legal, não.
De 0 a 10 a sua nota?
Ah, sei lá, 5.
5, muito bem.
Então, e parece que foi uma oportunidade perdida aí, de trazer coisas novas, assim. O que deu para perceber é que eles tiveram muito acesso, muito mais acesso do que em outras temporadas, nas duas primeiras temporadas, a equipes, por exemplo, como a Mercedes, como a Ferrari, que na primeira temporada nem deixaram, né? Não quiseram fazer parte, então foi meio perdido, assim.
É que assim, por exemplo, eu acho que, de novo, o Ricardo aparece muito na série. Eu entendo que ele seja um cara carismático e que tenha muitos fãs, mas acho que é uma overdose de Ricardo na série. Acho que a questão Sainz e Norris foi muito mal contada, muito mal contada. Esse episódio é péssimo. Assim, ele começa como se fosse uma rivalidade que tivesse se criado na McLaren, e de fato dá pra ver que rola uma rivalidade, mas o episódio acaba sem mostrar que o Sainz ganhou do Norris. Dá a entender que o Norris ganhou do Sainz. Não foi verdade. Nem a pontuação final foi essa, muito menos o desempenho. Aí, por exemplo, você pega o episódio do Bottas. Ok, é interessante você contar quem é o cara que perde do Hamilton há tantos anos estando na mesma equipe. Mas o Bottas é nem um pouco carismático. Zero. É um personagem completamente desinteressante. Você olha o episódio do Bottas, você tem sono. Eu tive sono. Assim, eu não achei o episódio nada legal. O que vai ficar daquele episódio? Quando ele fala que pensou em largar a Fórmula 1, depois do GP da Rússia de 2018, e mesmo assim ele fala mais ou menos, e a cena dele entrando pelado na sauna. É o que marca o episódio, a raba de Valtteri Bottas para o mundo inteiro observar. Mas é um episódio fraco também. Eu acho que a série perde a mão em vários momentos.
E nem a raba dele salva.
Não. Eu acho que o Rodrigo Berton podia falar um pouco, porque ele também assistiu o Drive to Survive e ele ficou levemente incomodado.
Com a raba?
Acho que com tudo.
Ah, tá bom.
Por que não chamamos... Só um minutinho. Por que não chamamos Guilherme Bloise para falar da raba do Bottas, hein?
Porque tem a raba do Bottas, tem a raba do W12. Guilherme Bloise é um cara que entende de raba por ter uma raba. Que raba, rapaz. Olha.
O Rodrigo Berton, olha, eu acho que não caberiam os dois.
Fala, fala.
Eu vou falar rapidinho. Eu acho que as equipes estão muito incomodadas com a presença do Netflix. E eles passaram a atuar de uma maneira muito grotesca, porque não são atores. E a narração fake me incomoda, aquela narração montada depois da cena pronta, onde, obviamente, eles falam, o Leclerc largou, enquanto isso, no fundo, o Ocon tá... a narração é muito encaixadinha para o que eles precisam. Isso me incomoda um pouco. O Will Buxton me incomoda demais, aqueles comentários do nada que aparecem ele falando. É muito chato.
Cara, Berce, desculpa te interromper, mas eu preciso comentar. A hora que tá... É um episódio sobre a rivalidade Alfa Romeo e Haas. Olha o episódio que foi gastado entre os 10. Mas enfim. Aí perguntam pro Buxton sobre o Giovinazzi. Ele olha pro chão e fala... He's so fast.
É duro. São os comentários... Assim, o Buxton é o mais ator de todo o seriado, para vocês verem o nível de atuação. É muito fraco. É muito fraco nesse. Eu acho que o roteiro ficou estranho. Eles tentam a todo momento criar esse negócio de rivalidade, de achar um mocinho, achar um vilão. Em todos os episódios tem isso de, ah, é porque esse aqui está menosprezado. O próprio episódio da saída do Vettel, eles tratam o Vettel como injustiçado supremo. A gente sabe que rolou a sacanagem, mas é muito exagerado. E o episódio do Pérez, chegando na Red Bull, também é um pouco mais forçado. Tem até um plotzinho. Eles tentam dar uma... Ficou engraçado no lugar de ficar... A gente começou a dar risada. O Gá e a Evelyn falaram, no final de semana eu assisti com a Marina e com a família dela. A mãe e a irmã não acompanham o Fórmula 1 e elas acharam legal de assistir, porque, pô, é um documentário sobre a Fórmula 1. Eu dormi em alguns episódios.
Muito bem. Então, você que tem Netflix pode ver Drive to Survive. Se você não tiver insônia, pode ser que seja um remédio aí para você, dadas as declarações de Rodrigo Berton e Gabriel Curti, que viram esta pataquada. Vamos voltar para o GP do Bahrein, vamos voltar para o início da temporada 2021 da Fórmula 1. Final de semana, portanto, que estreia, temos aqui a descrição de como estará o tempo no Bahrein. O dia em si vai ter sol e calor nos três, nas três atividades, sexta, sábado e domingo. Quando chegar à noite, 22 graus de temperatura na sexta, 22 no sábado, 21 no domingo. Ventos de até 36 km por hora são previstos para o domingo. Ou seja, podemos ter aquelas rajadas maravilhosas que fazem com que os carros rodopiem. Olha, Evelyn Guimarães, como não temos essa questão do tempo no Bahrein, quer dizer, para a chuva em si, né? Temos o vento, pode ser um problema, sobretudo para o carro da Williams, que eles mesmos disseram, se trata de um carro muito sensível ao vento, então pode ser que a Williams perca rendimento ao longo desse final de semana. Das equipes que não falamos, Evelyn, o que você destaca para esse início de temporada?
A McLaren. Eu acho que a McLaren é uma equipe que vai surpreender nesse final de semana e na temporada também. Gostei bastante do estilo de trabalho deles na pré-temporada. Trouxeram coisas novas para o carro. É uma das equipes que mais mudou, que mais precisou mudar o carro também por conta do acerto com a Mercedes, né, de receber o motor Mercedes, mas não é uma equipe que usa a transmissão da Mercedes. Ela tem a própria, desenvolvida nos últimos anos, então isso vai dar uma vantagem para ela. É uma equipe que não fez uma grande quilometragem, mas assim, ela andou muito bem sempre que foi à pista. Me parece que Daniel Ricciardo aí é o amigo de todo mundo, né, como apareceu lá, o Gá lembrou, se adaptou muito rápido, parece que ele já está andando na McLaren há muito tempo, né, não teve nenhum tipo de problema, nem de adaptação, nem de entender o carro, por exemplo. Acho que a McLaren tem uma dupla bem acertadinha, a experiência do Ricciardo, um cara que já venceu corridas, que já andou numa equipe forte como a Red Bull, passou por todo aquele programa, na combinação com o Lando Norris, que vem muito mais centrado também, esses anos de esses primeiros anos de Fórmula 1, mas a parceria com o Carlos Sainz foi muito importante para o crescimento do Lando Norris, né? Na última temporada, especialmente, né? Porque o companheiro de equipe, é claro, é aquele em que você vai se comparar num primeiro momento por causa dos dados, dos carros. Então, assim, ele usou muito bem essa parceria ali com o Carlos Sainz, que existe realmente uma rivalidade entre eles, mas ao mesmo tempo eles conseguiram ter um ambiente muito bom dentro da equipe, de cooperação de fato, né, de trocar informações, de trocar acerto, de entender o que estava acontecendo com o carro, e em corrida ele foi melhorando, né, ele abre o campeonato com pódio ano passado e tudo mais, mas ele sofre uma queda de rendimento e depois consegue se recuperar, né, e isso certamente tem o dedinho ali também do Sainz trabalhando, não assim naquela questão de você passar informações, mas principalmente de você comparar essas informações e ver onde está errando, onde precisa melhorar. Então, acho que o Sainz deixou o Norris muito melhor do que ele era. E é esse Norris que a gente vai ver junto com o Ricardo. Então, para mim, a McLaren vai ser a equipe que vai liderar esse pelotão intermediário muito fortemente e que, se bobear, ela se aproxima também dos caras da frente.
E você, Gá, que outros destaques você traria para esse início de temporada?
Ah, eu acho que a McLaren seria o maior deles, mas como a Eve já falou muito bem, eu vou focar em Ferrari e AlphaTauri, porque eu acho que são duas equipes que ocuparam uma zona de pelotão parecida no ano passado. Por incrível que pareça, a Ferrari regrediu horrores no ano passado, ela deixou de ser a terceira força para virar a sexta. Em diversos finais de semana a gente viu a AlphaTauri com o Gasly andando à frente de Vettel e de Leclerc, mas eu acho que a Ferrari entra mais sólida esse ano. Ela entra, além de ter um motor melhor, ela tem um carro um pouco mais bem acertado, assim, um carro que se comporta melhor. Era um carro que sofria muito com a falta de downforce já no ano passado, né? A Ferrari era meio pioneira na mudança do regulamento. Mas eu acho que ela não vai sofrer tanto com isso esse ano quanto ela sofria no ano passado. Além disso, é óbvio, a chegada do Sainz dá um ar novo para o time. É um cara que chega com muita vontade e acho que chega para bater de frente com o Leclerc. Vai ser uma dupla muito interessante para a gente ver uma disputa de verdade rolando ali. Eu estou curioso para saber o que a Ferrari vai fazer com esses dois. A gente viu com o Vettel e o Leclerc, foram péssimas experiências que a Ferrari teve, né? No primeiro momento ela tratou o Leclerc como segundo piloto e aquilo durou pouquíssimo. Logo o Leclerc se adonou da equipe e o Vettel foi deixado de lado. Então a Ferrari nunca conseguiu lidar com os dois de maneira igual. Eu estou curioso para saber como ela vai fazer com o Leclerc e Sainz. E a AlphaTauri, por outro lado, é um time que deixou de ser uma concorrente da Alfa Romeo e passou a ser uma concorrente de Alpine, McLaren, Racing Point no ano passado e da Ferrari. O que faltou para ela foi consistência. Tinha finais de semana em que a AlphaTauri tinha, obviamente, o sétimo carro, que eram aquelas provas que a gente via o Gasly tirando 250% do carro e o Kvyat andando atrás do Giovinazzi. Então era uma equipe instável no ano passado, que era capaz de ter finais de semana como o da Emília-Romanha, em que Kvyat e Gasly largaram nas primeiras posições, disputaram o Q3 para valer e infelizmente o Gasly teve um problema antes da corrida que minou uma chance real de ir ao pódio. Eu acho que esse ano eles vão ter mais corridas assim, mais corridas como Emília-Romanha, mais corridas como o GP da Itália. Óbvio, o Gasly não vai ganhar a corrida de novo, mas a chance dele andar no pelotão da frente, né, do intermediário da frente, eu acho considerável. É um carro muito bem planejado, muito bem projetado, aerodinamicamente muito interessante, com muita personalidade e com composições internas que são da Red Bull. Isso, obviamente, joga a favor também com o motor que parece ser melhor. Então, acho que a AlphaTauri tem tudo para ser uma adversária muito mais dura no pelotão intermediário do que ela já foi no ano passado.
Muito bem, ó. Lembrando que haverá algumas mudanças também para essa temporada. Volta sem horário cheio, começa meio-dia a corrida no horário de Brasília, GMT-3, repetindo dia 28 de março. Os treinos livres de sexta-feira foram reduzidos ao tempo de 60 minutos, começam 8h30 da manhã e meio-dia, também horário de Brasília. E no sábado a classificação marcada para o meio-dia, antes um treino livre às 9 horas. No horário de Brasília. E para quem mora no Brasil, terá a mudança, claro, da emissora que transmite. Saiu a Globo no ano passado, entra a Bandeirantes com um time basicamente da Globo: Sérgio Maurício, Reginaldo Leme, Felipe Jafone, Max Wilson, Mariana Becker vão estar na transmissão. Ao que consta, parece que a transmissão será aberta 11h30 da manhã, então você começa vendo o briefing aqui, você vai ver o briefing aqui. E se você quiser acompanhar ali como segunda tela, você acompanha ali a Bandeirantes falando as papagaiadas deles. No final das contas, Evelyn Guimarães, também teremos a F1 TV Pro, ou seja, você poderá ver pelo streaming aqui no Brasil. A gente já falou isso no Padocast, que abriu os trabalhos de 2021, e convido você para acompanhar o Padocast sobre o produto Fórmula 1, como será entregue, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso. Como vocês veem a mudança do produto Fórmula 1 aqui com essas mudanças, Evelyn?
Vou começar pela F1 TV, porque é o streaming da Fórmula 1, né? Finalmente, finalmente ela chega ao Brasil completa, em que as pessoas vão poder assistir as corridas por lá e tudo mais, que era um desejo antigo de muita gente, e era um desejo grande da Fórmula 1 há muito tempo fazer isso. No dia que foi lançado esse streaming, eu estava na coletiva lá em Barcelona durante a pré-temporada, e eles frisaram muitas vezes isso, que o grande mercado que eles estavam tentando alcançar era o Brasil, né? Só que nesses primeiros anos foi impossível, porque o contrato com a Globo impedia, né? Não era interessante para a Globo ter uma concorrência desse porte, né? Então, e ela também tinha os direitos e havia, né, o preço era muito alto. Enfim, era um outro tipo de negócio do que acontece hoje em relação à Band. E aí ela realmente tosou a Fórmula 1 aqui. Nesse momento, a Fórmula 1 chega e cumpre esse grande desejo dela de alcançar o Brasil finalmente. Não vai ter a narração em português ainda, né? Isso é um problema, né, de certa forma, mas já vai ser possível ter uma noção do que acontece com como é que é, o que eles trazem de novo, como é acompanhar de verdade a Fórmula 1 por dentro com esse streaming. Eu estou bem curiosa, bem ansiosa para ver tudo o que vai acontecer no final de semana, enfim. Então, assim, acho que é um grande trunfo do Brasil nesse momento, esse stream. Estou bem curiosa mesmo. Quanto a Bandeirantes, assim, eles fizeram o que tinham de fazer, né? Puxaram todo mundo da Globo, que tem expertise, que já está nessa estrada há muito tempo, que conhece tudo disso, não só os repórteres e comentaristas, mas também a própria Bandeirantes, né, que tem uma história também de cobertura de corridas, né, com a Indy, enfim. Isso ela acerta muito, né? Então, assim, o público não vai sentir uma diferença grande de perder um narrador, ou a repórter, ou o comentarista, né? Enfim, então ela acerta nesse momento. Mas ela tem que fazer mais do que a Globo fazia, né? Então essa é a diferença. Como a Band não tem uma grade tão rígida como a da Globo, né? Com todas aquelas regras e tudo mais, que você não pode ultrapassar aqui, nem deixar de passar tal coisa, eu acho que a Band tem um grande produto na mão e uma grade que favorece esse produto. Então ela tem que fazer mais, ela tem que entrar uma hora mais cedo ou meia hora mais cedo, ela tem que ficar além da corrida, ela tem que mostrar o pódio, e aí ela vai ganhando a simpatia cada vez mais daquela pessoa que vai mudar da Globo para a Band sem nenhum problema, adaptada já aos comentaristas e tendo mais o que ver, né? Tendo mais informação, tendo, enfim, mais do que ela sempre quis, e que a Globo, de certa forma, tratava muito mal a Fórmula 1, né? Então, a corrida começa na largada, não mostra o pódio, já não mostrava a classificação há muito tempo, quer dizer, a atenção da Globo era voltada muito mais para o GP do Brasil somente. Então, assim, foi tosando um pouco, né, também o seu público. E dessa vez a Band parece que vai numa direção contrária. Então, assim, também estou bem curiosa para saber como é que vai ser esse pós, pré-corrida e tudo mais lá na Band. E o mais importante, né, a Fórmula 1 continuar na TV aberta.
Sem dúvida. Gabriel.
As minhas curiosidades são as mesmas, assim, eu estou bem curioso para saber o que a Band vai fazer com praticamente os mesmos profissionais que a Globo tinha, mas talvez com uma abordagem diferente. Esse sistema de pré-corrida de meia hora, como a gente deve ter nesse final de semana, é um sistema parecido com o Sport TV fazia. Quando as corridas eram lá, eles começavam a transmissão meia hora, às vezes uma hora até antes, faziam aquecimento e iam para a corrida. E era informativo e tal. Eu estou curioso para saber o que a Band vai usar nesses 30 minutos, porque não é simplesmente você ter um pré-corrida. Você tem de informar, você tem de cativar aquelas pessoas que estão passando ali e não sabem ainda o que elas vão assistir. Tem muita gente que chega na primeira corrida da Fórmula 1 sem a menor ideia do que aconteceu na pré-temporada, sem a menor ideia de quem mudou de equipe. Isso tudo precisa estar muito claro. O cara precisa mergulhar na primeira prova sabendo tudo. Fórmula 1 TV Eu concordo com a Eve que eu acho que deveria ter a narração sim em português. Para você entrar no mercado sem ter a narração na língua, eu acho um pouco complicado. Mas, por outro lado, eu vejo como como algo que faça mais o tarado de Fórmula 1 assinar. Assim. Eu acho que o cara que é mais fã e consome tudo, que assiste todos os nossos programas, que lê todos os conteúdos em outras línguas e tal, ele é um cara que talvez queira essa narração em outra língua. A gente sabe que muita gente procurava já uma transmissão alternativa, mesmo quando ela não era legal. Agora, a pessoa vai ter ali na palma da mão uma transmissão diferente. E assim, não é juízo de valor algum. A transmissão é diferente, a abordagem é diferente, o jeito que se faz, que se transmite lá fora, não é melhor ou pior do que aqui, é diferente. É uma outra maneira de se fazer o produto. E acho que o cara que é mais tarado não vê muito problema nisso, não. E fora isso, tem a opção da segunda tela com comentário, com informação, com estatística. Então, acho que isso vai acabar fazendo bem também. A melhor das notícias, na minha opinião, é ter a Fórmula 1 TV e a Band transmitindo. A TV aberta e a opção do streaming, sem uma coisa matar a outra, porque a gente sabe que quando a Globo tinha os direitos, a Fórmula 1 TV não pôde vir para cá, por uma questão até óbvia, né? A Globo investe demais no Globoplay e não queria ter uma concorrência assim com a Fórmula 1 TV. Não fazia sentido para ela que ela não pudesse ter o streaming dela como o streaming da categoria. Então, isso acabava batendo. Com a Band não tem essa história, então, muito bom que elas possam coexistir desse jeito. Vamos ver, estou curioso para saber como vão ser essas estreias, muita gente voltando à Fórmula 1, né, na Band, e a Band voltando depois de décadas sem a Fórmula 1.
Muito bem, Band que não deve transmitir a Indy, até muita gente perguntando onde é que a Indy vai passar esse ano. Eu sei de alguns projetos paralelos que estão sendo feitos com a Indy aqui no Brasil, mas ainda não sei exatamente qual vai ser a emissora e se haverá uma emissora. Estão procurando uma TV aberta, mas a Indy não deve ser mais um produto da Bandeirantes no ano de 2021. Geração Saúde Mental, falem do meu projeto novo. O Berton é lindo e já está lá. Já, meu Deus. O chefe também. Beijos no coração, seus mercenários. Gosto quando jogam na nossa cara isso. Sigam Geração Saúde Mental, pois canal no YouTube. Muito bem. O Rodrigo Berton está de volta, vi aqui que ele está depois de uma queda terrível que teve em sua internet. Eu queria que vocês falassem do que esperam para o final de semana em termos de resultado. Evelyn Guimarães, o seu pódio para o GP do Bahrein de Fórmula 1?
Meu pódio? Ai, Jesus! Meu pódio não muda muito, viu? Que nem de certas pessoas aí, em certas casas. Ó, tô brincando. Olha só. Vocês me acostumaram mal, é isso, é verdade, entendeu?
Sim. Mal acostumado.
Sim. Ó, eu ainda cravo o Verstappen vencedor do GP do Bahrein. Apesar da Red Bull não ter um grande histórico nos últimos anos, na era híbrida, especialmente no Bahrein, vou com o rapaz. Hamilton segundo e Pérez fechando o pódio.
Sim, quase tradicional, Verstappen, Hamilton.
Sim, apesar de que a primeira corrida do ano, é sempre muito tumultuada, ainda mais no Bahrein e tal. Mas não sei, acho que tem uma grande chance dos resultados não nos surpreenderem tanto. Acho que o pelotão intermediário vai ser mais interessante do que o pelotão da frente, sabe? Tô com essa sensação.
Gabriel.
Acho que na primeira corrida a Mercedes ainda vai estar atrás, consideravelmente atrás da Red Bull. Ela vai se recuperar durante o ano, mas acho que ainda não na primeira prova. Por isso, Verstappen, Pérez e Hamilton. E só falando, Vitor, tem muita gente perguntando no chat de Fórmula 2. Assistam ao Paddock Plus. Fizemos mais cedo na outra rede lá, na roxa. Fizemos o Paddock Plus e entre vários temas fizemos uma prévia caprichada da Fórmula 2.
twitch.tv/grandeprêmio. Se você não seguiu e não assistiu ao vivo na nossa outra rede social, você pode acompanhar, os vídeos ficam lá para você se deliciar com Fórmula 2, nós tivemos NASCAR, nós tivemos o catiripapo dos caras da NASCAR ou não?
Tivemos a trocação franca da NASCAR, a análise da NASCAR, a análise das 12 horas de Sebring, a análise da Stock Car, que mexeu no seu regulamento, falamos das novas regras, o que achamos, e obviamente a prévia da Fórmula 2.
O pessoal colocou aqui no chat, então twitch.tv/grandeprêmio, todo dia nós temos live 15 horas naquela rede social, não perca, pois. Amanhã, inclusive, falaremos do Giro BR, é isso? Nós teremos Giro BR amanhã? Com Fernando Silva e grande elenco?
Teremos.
Se você quer saber dos brasileiros pelo mundo, acompanhe Giro BR, terça-feira, 15 horas, no horário de Brasília. Você não pode perder. O Oswaldo Júnior, o podcast está liberado ou é só para assinantes? Liberado. Liberado. Só chega lá, procura Grande Prêmio nos principais agregadores que você vai conseguir acompanhar. Maravilhas.
Inclusive, Vitor, já vamos fazer o convite, então, né? Já que ele falou do nosso podcast.
É verdade.
Quinta-feira entra no ar o podcast com Pedro Henrique Marum apresentando, eu e Evelyn Guimarães nos comentários. A gente vai fazer aquela cotação, né? A previsão para os 20 pilotos do grid. Então, rápidos comentários e no final aquela cravada. Briga por título? Briga por vaga na Libertadores? Vai cair para a Fórmula 2? O que vai acontecer com cada piloto ao final do campeonato? Os 20.
Não perca, portanto, quinta-feira, 0 hora, já teremos disponível nos principais agregadores o nosso Padocast. O meu pódio é Verstappen, Ocon e Norris. E eu tenho certeza que vai acontecer isso. Ousado. Cadê o Rodrigo Berton para trazer o pódio dele?
Vem, B.
Eu tô aqui e para informar que o Vitor mudou a ordem do pódio dele da semana passada
para cá. Não, mandei não.
Semana passada você disse Verstappen, Norris e Ocon. E agora você
colocou... Eu não lembrava a ordem.
Verstappen, Ocon e Norris. Eu vou ficar com o meu palpite da semana passada também, que é Pérez, Alonso e Ricardo.
Pelo Pérez, palpite. Alonso e Ricardo, que maravilha.
Eu quero ganhar sozinho.
Entendi, muito bem.
Botei uma graninha.
Ô, Berton, nós alcançamos 1000 likes ou não?
Não, né? Não.
Não?
679. Não. Mas tem um superchat acima da linha dos 18,90.
Então, por favor.
Rafael da Silva Coelho, R$22,26. Hoje, 22 de março, hoje, é Dia Mundial da Água. Hidratem-se, é importante. Para vocês, o que mereceria ter uma efeméride como essa? Em qual data? Eu acho que o dia da galhofa, no dia 14 de maio.
Seria formidável. Seria formidável.
Mas já é, praticamente já é.
Não, mas tem que ter o projeto.
O Dia Internacional do Delito, no dia 14 de maio.
Eu acho isso, que o delito.
Com isso encerramos mais uma edição do delicioso Paddock GP, agradecendo
Evelyn Guimarães. Não, peraí, vou ter o dia do gengibre também, 14 de março.
O dia do gengibre é lá para dezembro, 20 de dezembro, 21 de dezembro.
E o dia da explosão também.
É isso, eu acho que é 22 de dezembro o dia da explosão.
Sim. Mas o gengibre tem que ter, né? Vocês concordam?
Tem. O dia do dragão.
Também.
É. Se vocês viram botas nu, vocês não têm ideia do que vimos nas nossas festas de fim de ano no Grande Prêmio. Uma pena que não aconteceu no ano passado, mas tivemos também bundas expostas. Logo no meio-dia já tinha uma bunda exposta. Quero agradecer a Evelyn Guimarães, a Gabriel Curti, a Rodrigo Berton. Estaremos aqui todos os dias no Grande Prêmio, no canal do Grande Prêmio, com o GP às 10. Não se esqueçam que teremos briefing depois do GP, depois da classificação, né, por volta de meio-dia, no próximo sábado, 11 da manhã, começa o briefing pré-corrida, cabine GP para fazer a segunda tela da corrida, do GP do Bahrein, e depois voltaremos a esse canal para a análise do que aconteceu na primeira etapa do campeonato. Beijo para todos vocês. Até semana que vem com mais uma edição do Paddock GP. Tchau.